permitiria que a igreja vestisse a veste branca. Abre lá e olha. Você presta atenção. Presta bem atenção. Vou tirar isso aqui por enquanto, depois eu faço de novo. Vamos supor que as mangueiras estão aqui. Tinha uma fila de gente, caminhava e passava por baixo das mangueiras, ia para cá. Passava por baixo das mangueiras, ia para lá. Esse pessoal vinha andando aqui, ó. Passava por baixo dessas mangueiras. Essas mangueiras aí tem uma história que eu não vou contar agora. Passava por aí, ia lá. Então, meus irmãos, o que Deus quis mostrar naquela época? Que quem chegou até aqui, chegou. Quem veio até aqui, veio. Mas agora ele queria o quê? Ele ia levantar um povo, ele ia chamar um povo que estivesse disposto a passar pelas mangueiras, ir além das mangueiras. Que povo seria esse? Nós sabemos aí, você leu aí em Apocalipse capítulo 19, que foi permitido a igreja vestir. Depois nós voltamos aqui em Hebreus. Apocalipse 19, versículo. Qual? Versículo 8. Lê do 6, o 7 e o 8. Lê o 9 também. Lê o 6, o 7, o 8 e o 9. Lê, por favor. Agora leia. Leia, e se for o caso, pendura no pescoço. Escreve e pendura no pescoço. Amém? Até as mangueiras, todo mundo chega. Além das mangueiras, só Deus sabe quem vai passar. Então lê. Quem vai ler para nós?
E ouvi como que a voz de uma grande multidão.
É versículo?
Apocalipse 19, versículo 6 em diante.
Isso. Então vamos acompanhar. Todo mundo acompanha. Quem ainda tem Bíblia?
E ouvi.
Só um minutinho. Termina a reunião aqui. Às vezes termina a reunião, as Bíblias ficam tudo aqui. Nós vamos fazer um armário ali, uma prateleira, para colocar as Bíblias. As Bíblias ficam tudo aqui, coitadinhas.
As Bíblias é uma bênção.
O pessoal nem liga mais para a Bíblia. Amém? Quem concorda comigo, diga amém. Que ninguém está importando mais com as Bíblias. Aí como é que vai passar além das mangueiras? Não vai chegar nem nas mangueiras. Você quer fazer? Amém? Nem, não vai chegar nem nas mangueiras. Não estou brincando, não. Vamos lá, vamos ler. Amém. Vamos acompanhar, vamos falar de novo agora. E aí, de versículo em versículo, eu vou explicar para você. Amém? Eu poderia dizer, eu vou falar pela última vez, mas não vou, não. Quantas vezes Deus quiser, nós vamos explicar de novo. Vamos repetir o versículo, o primeiro versículo.
Vocês. E ouvi como que a voz de muitas, de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina.
Então agora me explica, vamos ver, vamos parar no versículo aí, no primeiro versículo. Por que que a igreja gritou? Por que que a igreja disse aleluia? Por que que a igreja ficou feliz? Hã?
Isso, passou a reinar.
Porque Jesus passou a... Então quer dizer que ele não reinava? Ele não reinava. Até aonde que ele não reinava? Até aonde? Se ele passou a reinar ali, Até ali ele não reinava. Então, o que que Deus quer levantar hoje?
Um povo para que ele possa reinar.
Ele quer o quê?
Povo santo.
Ele quer o quê, irmã?
Um povo que ele possa reinar.
Um povo onde ele reina. Onde ele governa. Então, até ali na mangueira... Hã? Até ali na mangueira, ninguém deixou ele reinar. Sabe qual é o problema nosso que nós temos hoje? Sabe qual é o problema seu e meu? É o quê? Hã? Hein?
Não deixar Deus reinar.
Amém? Né, senhor? Qual é o problema, senhor?
Não deixar Deus reinar.
É por isso que você, é por isso que esperneia, é por isso que sofre, é por isso que não consegue louvar a Deus, é por isso que chega, fica a cabeça baixa, não ruim. Sabe por quê? Por quê? Empacou ali na mangueira. A verdade é essa. Quando alguém reina, é quando alguém faz a vontade dele. Ele, se eu governo uma pessoa, eu levo a pessoa para onde eu quero. Pego um carrinho de mão e governa ele. Pego um carro, entra dentro dele e dirige ele, para você ver. O carro vai aonde? Aonde você, quando você leva, você é que dirige. Agora, a igreja insiste em não deixar Deus. E aí nós, Deus mostrou isso, Deus abriu os nossos olhos, Deus, e nós acreditamos nisso, e nós cremos que era possível Deus reinar um povo. Foi isso ou não foi? Quem é do começo, dos mais velhos aí? Foi isso ou não foi? E qual é o problema que você enfrenta hoje, Zé? Enquanto o filho for rebelde, enquanto o filho for rebelde, o pai não domina. É assim? O pai não dirige o filho rebelde. E a rebeldia. A rebeldia. Então, meu irmão, além, então, ali em Hebreus diz o seguinte: olha, a raiz de amargura, o problema nasce, e etc. Aonde que nasce isso? Onde é que nasce essa raiz de amargura? Aonde que nasce? Aonde?
No coração.
Do vizinho?
Do próprio.
Então, quando você está amargurado, quando você está, sabe, inquieto, quando você... aonde que está a amargura? No vizinho?
Não. Em nós.
É na gente. E o problema está onde? Aonde, sabe onde é que a gente põe o problema? Aonde? Nos outros, na igreja. Nunca nós admitimos que o problema está em nós. Bem, quem passar para cá, quem chegar ali, vai chegar aqui vestido. Então, meu irmão, chegou a hora. O problema é exclusivamente seu. Até aqui, nós punhamos a culpa na igreja, a gente punha a culpa na família, a gente punha a culpa em quem quer que seja. Meu irmão, agora, até aqui, veio no bolo. Mas dali para lá, a roupa, ela é... Cada um tem a sua medida. Cada um tem o seu número. Não adianta que a roupa do Silvio não vai servir para mim. Amém? A roupa da Juliana ali, né? Não vai servir para Dona Zefa. A roupa da da dona Zefa não vai servir para Lauriana. Isso significa o quê? Que cada um vai ter o seu problema. Cada um vai ter a sua peste. Cada um vai ter que renunciar alguma coisa, vai ter que aceitar alguma coisa, cada um vai ter os seus tropeços, cada um vai ter os seus problemas. Cada um. Infelizmente, não tem como a gente pegar e sair distribuindo, dizendo, não, todo mundo vai botar essa roupa. Amém, irmão? Você, a sua vida com Deus. Por isso é que nós somos justificados pela fé em Jesus. Aqui, nós vamos ter que dobrar diante de Deus e se o problema existe, primeiramente, ele está aqui, em mim. Amém? A Lourdes, eu, a Fernanda, Clarice, é ou não é assim? É assim. Senhor, olha, examina os meus atos, examina, etc. Porque nós não vamos poder, não tem como. Você vigiar pessoa por pessoa, não tem como você dizer, oh, todo mundo vai fazer assim certinho, vai ser assim certinho, etc. Não tem como. Mas, o outro dia nós pregamos aqui, civil de escândalo, quando eu falei, você quer roubar um banco? Rouba. Quem que vai poder você impedir de roubar um banco? Agora, se você tem consciência de que aquilo não é justo, se você tem consciência de que você não deve fazer, não faça. Mas se você quiser, você pode. Pode ou não pode? Tudo posso. Tudo posso. Mas nem tudo me convém. Nada é impedido a gente de fazer. E é isso que vai. Até aqui, a justiça própria, a lei da igreja, as doutrinas do homem, etc., amarrou o homem, foi levando a força. Mas daqui para frente, não tem mais nada que segura o pecado. Não tem mais doutrina humana, não tem nada que segura, vocês estão vendo. Aí então Deus reservou para o fim uma força. Ele permitiu a igreja vestir de branco. Então isso é uma coisa que Deus deu à igreja, exatamente para que a igreja sobrevivesse. Então você deita e dorme tranquilo, meu irmão. Porque é Deus e você. Essa foi a grande salvação que Deus reservou para a igreja. Ela foi guardada, ela foi escondida. Porque Deus vestiu ela. Cobriu ela com a veste nupcial. É Ele que julga os seus atos. Você tem que dar satisfação a Ele. Você está diante dEle. É Ele que julga os seus atos. Se você acha justo, faz. Se você não acha justo, não faz. Se você acha que está certo, faça. Continue fazendo. Amém? Nós temos aqui uma reunião que começa às 6 horas. Quem achar que deva chegar às 6 horas, chega. Quem que achar que deva chegar às 6:10, para esquentar um pouquinho, chegue. Quem achar que deva chegar às 6:30, chegue. Adianta cobrar, bradar, insistir, pegar? Não adianta. Não adianta. Então, assim vai ser tudo, tudo. Nós estamos falando aqui disso, mas é tudo. Todo mundo sabe que tem um dízimozinho para dar. Aí a pessoa, que você vai ficar marcando, vão botar uma relação ali, quem não deu, quem deu. Não vai, não adianta. Não adianta. Eu não quero ir na reunião, não vou. Eu só quero ir numa reunião por semana. Cada um faz o quê? Cada um faz o quê?
Segundo a consciência dele. Segundo a consciência de cada um, né?
Cada um faz aquilo que está no seu coração.
No seu coração.
Só assim Só assim. Não tem jeito. Não tem como você fazer diferença. Amém? Você é livre. Livre. Amém, irmãos? A sua consciência e Deus. Se nós começamos a reunião aqui, se todo mundo tiver esse entendimento, essa consciência, o que, que vai fazer? Vai ser preciso mandar orar? Vai ser preciso mandar clamar? Vai. Se todo mundo tiver essa sabe, ó, ele, um, não é obrigado a fazer uma reunião boa para mim, não. Eu sou responsável. A visão é a seguinte: nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então é responsabilidade do Humilde, do Singleuso, do Serginho. É responsabilidade minha, é responsabilidade da dona Madora. É responsabilidade do Zé, do Nilton. Se eu, nós temos que entender isso. Se eu fizer alguma coisa contrário, eu estou prejudicando quem?
A mim mesmo.
Eu estou prejudicando quem?
A mim mesmo.
Se eu fizer alguma coisa contrário, eu estou prejudicando quem?
A igreja.
Ah, todo corpo. Todo corpo. Todo corpo. Amém? Se você tem uma espinha zangada no rosto, o que, que acontece com o corpo, Paulinho?
O corpo todo sente, né? Ele sofre com aquilo.
Febre, dor, etc. Incômodo. É isso. A responsabilidade é?
É de cada um.
Então você quer uma reunião boa, Paulo? Uma reunião na presença de Deus. A Renata quer, o Ney quer, o Silvio quer. Todos nós queremos uma reunião boa. Nós queremos um povo santo. Nós queremos um povo justo, que anda nos caminhos de Deus, que faz a vontade de Deus. O que, que nós temos que fazer, Valdez? Pelo menos a sua parte. Aí eu pergunto. Sentar. E ficar esperando. Sentar. E colocar o defeito. E apontar os defeitos. Sentar. E ficar acusando. É a solução?
Não.
Não é. Se tem uma reunião, se tem uma vigília, se tem uma hora. Nós temos 3-4 reuniões por semana, reuniões pequenininhas. É aquele momento, só aquela hora, só aquele instante. E ainda assim nós fazemos mal. E ainda assim a gente não faz bem feito. Não é verdade? E assim mesmo. Às vezes a gente ainda deixa a desejar. Amém? Concorda, Lucas? Concorda, Lucas? E o inimigo, sabendo disso, vai fazer o quê? Ele vai impedir você de assistir a reunião de jovem ontem. Vai impedir você de assistir a reunião hoje de manhã. Amém? E vai fazer você chegar hoje de tarde aqui oprimido. concorda ou não? É ou não é, Fernando?
Exatamente.
Aí é o Fernando. Mas quantos? Quantas espinhas não estão doentes? Quantos não estão amargurados? Quantos não estão revoltados? Tristes? Amém? Então, gente, o problema é nosso. O problema, graças a Deus que o problema é nosso. Nós não estamos aqui apontando os defeitos, não. Quero que vocês entendam disso. Que o problema é nosso. Então, se nós queremos esse povo, nós vamos lutar, nós temos que pagar um preço por esse povo. Amém? Se nós sonhamos com essa igreja, passando ali debaixo da mangueira vestidinha de branco, eu tenho certeza, gente, não vai ser com festa, não. Né, Vanir? Não vai ser com festa, não. Nós vamos ter que lutar por ela. Nós vamos ter que lutar por ela. Amém? Essa igreja é o Monte Sião. É a Jerusalém Celestial. É a casa de Deus. Deus vem vindo com ela desde quando Jesus chegou aqui, ele começou e ele vai levar a igreja lá. Ele vai levar. Quantos? Eu não sei. Quantos vão passar? Eu não sei, mas que ela vai chegar lá, vai. Vai porque está escrito. Está profetizado, está escrito. Amém, Clécio? Olha, é um de fazenda nova. Uns dois ou três de Pedro do Rio, de Palmas, de não sei o que, da China, do Japão. Não é só nós aqui, não. Onde estiver alguém disposto a fazer a vontade de Deus, onde estiver alguém que abriu os olhos, Deus abriu os olhos dele e fez ele entender isso. E ele então, ele vai lutar, ele vai pelejar, ele vai, aonde ele estiver, pode estar sozinho, lá na China, no Japão, aonde for. É esse povo. Não é casa cheia de gente, não é, sabe, alvoroço, não sei o que, etc. Se a gente quisesse encher de gente aqui, a gente já tinha feito planos especiais para encher de gente. Amém? Não é difícil. Do jeito que o povo anda hoje oprimido, do jeito que o povo anda hoje precisando de resolver os seus problemas, a gente fazia aqui um plano, amém? Em poucas prestações, e colocava em prática, enchia de gente aqui. Mas não é essa palavra que vocês estão ouvindo. Toda palavra que vocês estão ouvindo aqui é chamando ao arrependimento, é chamando ao compromisso, é chamando. Chega a ser até enjoado. Tem gente falando, eu não aguento mais ouvir o irmão. Amém. Deus abençoe você que não aguenta mais. Mas é isso. Amém. Muitos, a Bíblia diz que muitos ficarão, muitos cairão ao longo do caminho, mas muitos serão acrisolados. E a restauração será em tempo angustioso, tempo de muita angústia, e é o que nós estamos vendo. Serão dias angustiosos. Infelizmente, nós não podemos chegar aqui e dizer e prometer outra coisa senão a palavra de Deus, o Evangelho, e dizer para você, meu irmão, você e Deus, faz o que você achar que está certo, faz o que você quiser. Amém? Está entre você e Deus. Amém? A sua veste, Ele é que vê você. Ninguém, humanamente, é impossível você fazer com que esse povo passe por aqui vestido de branco sem que Deus não esteja cuidando dele. Toda injustiça, essa veste branca significa o apóstolo Pedro disse que nós vamos habitar uma terra onde haverá todo mundo. O apóstolo Pedro disse que nós vamos habitar uma terra onde exista justiça. Isso é sinal que nós habitamos numa terra injusta. E essa injustiça, diante de Deus, é uma imundice. Se você quiser, não precisa falar mais não. Se você quiser continuar, continue. Se você acha que isso é verdade, diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém. Tem misericórdia de mim. Você acha que está certo? Continue. Você acha que está errado? Arrependa. Se você acha que você precisa de ajudar, você acha que precisa de fazer alguma coisa pela igreja.
Ele passou a reinar porque a igreja deixou. Ele passou a reinar porque a igreja entendeu. Entendeu isso? Senhor, não seja feita a minha vontade, mas faça a tua vontade. Só isso, mais nada. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Que a preocupação nossa seja essa, de todo mundo seja essa. E eu tenho certeza que as coisas vão melhorar para você, para mim, para você. E ele disse aqui no versículo 9, no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 9, diz o quê? Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Aqueles que são chamados para aonde vai ser as bodas? Aonde será as bodas? Lá debaixo da mangueira? Lá debaixo da mangueira vai ser as bodas? Não. Aí tem um versículo, o outro pedaço do portão está atrás da mangueira. Passar por ali. Você abre a sua Bíblia, localiza um lugar que está escrito assim: quem deixou você entrar aqui com essa veste? Quem permitiu você entrar aqui assim? Gente, põe na sua cabeça, não sou eu que julgo, Lucas, se você está certo ou está errado, não, meu filho. A minha missão aqui de pastor, de dirigente, de pessoa que está aqui na frente, levando poada, a missão da gente é acudir, é dizer: Lucas, você não veio na reunião ontem, né? Olha, você faltou a reunião hoje de manhã. Não faz isso. É chegar e dizer: Valéria, olha, cadê o Sidney? Né? É dizer para Rosa: Rosa, não estou vendo Elias. É, Rosa. A minha missão, a obrigação nossa aqui, assim, é de conduzir as ovelhas. Conduzir. Quando você vê uma ovelha sair, você vem e traz a ovelha de volta. Mas se a ovelha, ovelha ou velha, pode ser, se ela não der ouvido, se ela não aceita, se ela é rebelde, se ela não, se ela resolver, não tem jeito. Vai ali com a varinha, põe ela no caminho de novo. Olha, não brinca não. Olha, cuidado com isso. Se eu vejo uma irmãzinha namorando com um rapaz do mundo, se eu vejo um rapaz do mundo namorando com uma irmãzinha, eu vou procurar, eu vou dizer: olha, não faz isso, olha, você está brincando, olha aqui, olha, não é assim? Então, a nossa missão aqui é isso. Outro dia, o Fernando, falei: Fernando, não faz isso, isso não é justo. Entendeu, Fernando? O que eu falei com você? Por quê? Não era? Não é justo, então não faça. Aí eu chamo o outro e falo pro outro: olha, isso não é justo. Amém? E tudo que não é justo não vai levar a gente à justiça. Amém? Então todos os nossos atos, todas as nossas coisas tem que estar diante de Deus. Nós não podemos esconder nada de Deus. Nós não podemos, né? Não tem que esconder nada de Deus. Está realmente aberto diante de Deus: Senhor, olha, essa é a minha vida. E Deus é misericordioso para te ajudar, para te dar a mão, para te confortar. Não é por força, não é por violência. Se você não tem vontade de vir na reunião, não vem. Não adianta vir esforçado. Fica em casa, e lá em casa, você ora, às vezes vale mais 10 minutos, você vai orar, você vai dizer: Senhor, não estou com vontade. O que está acontecendo? Eu só vou quando eu estiver com vontade. Amém? Acharam lá? Como? Mateus? Então lê, por favor. Mateus, deixa o pessoal localizar.
Mateus 22, 11.
Está aí, Júnior.
Entrando, porém, o rei para...
Todo mundo já localizou? Mateus 22, 11.
Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei ao servente: amarrai-o pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Amém? O que que nós entendemos aí? Marquinhos. Amém? É esse mesmo, senhor? Dentro. Se não entender isso... Como é que você entendeu? Arão, você... Arão não, como é que é? Arruda. O senhor falou Arão aqui, ó. O senhor deu o toque errado aqui. Arruda. Entendeu, Arruda? Se não tiver... Agora, essa veste, a sua esposa, a veste dela não serve para você. Isso significa o seguinte: que a sua maneira de pensar é uma, a dela é outra. Que o seu coração é um, o dele, o dela é outro. Então, meu irmão, você já pensou o Arruda vestido com a roupa da esposa dele? Com a veste da esposa dele? Não vai dar certo. Não serve, né, Arruda? É assim? Ela pensa de um jeito, você pensa do outro. E aí, meu irmão, é que reside a decepção. Ela vai ter que chegar a pensar como Deus e você chegar a pensar como Deus. Para que haja unidade entre vocês. Porque ao chegar lá no portão, você não pode entrar com a roupa dela, nem ela entrar com a sua roupa. E você não vai entrar na sacola. Você não vai entrar, não tem ninguém, todo mundo lá dentro vai ter que estar vestido de branco. Certo, Débora? E não adianta chegar lá e dizer assim, botar culpa. Eu vou chegar lá no portão e vou, olha, eu estou com essa roupa aqui porque... Por causa do Leone, né? Por causa do Silvio, por causa do Arruda. Vai adiantar, meu irmão, chega lá. Aí o Leone chega lá e diz que não, foi por causa do irmão Rocinho, foi por causa do Simbreuza. Não vai resolver, não vai resolver. Nós não temos lá, entrar no portão. Amém? Então, se tiver que acertar alguma coisa, é no caminho. No caminho. Nós começamos a falar em Hebreus capítulo 12, né? Depois, outro dia a gente comenta a respeito, porque não vai dar tempo agora. Aquele monte é a igreja. E quando a igreja encontrar, quando a igreja realmente estiver vestida, ela vai ser respeitada. Por isso que essa resistência é enorme, por isso que o diabo, ele cria um obstáculo enorme para que a igreja não vista a veste nupcial. Porque o dia que a igreja estiver vestida de branco, ela vai ser respeitada. Aí você pensa nisso, você vê, a grande dificuldade, a resistência toda é para que ela não vista. O inimigo não quer que você faça justiça, quer que você faça injustiça. Amém? Todos os seus atos, todos, pensamentos, palavras, obras, etc., estão diante de Deus. Amém, gente? Qual é a visão da igreja, então? O que é essa igreja? Qual é o grande desafio nosso? Rafael. O grande desafio nosso, nós estamos crendo que nós estamos nos dias da voz do sétimo anjo e tem que vestir de nós. Só isso, mas não. A luta grande hoje da igreja, a peleja enorme é essa. Amém? Certo, Elisa? Certo, Elisa? Amém? Então, isso é porque a gente, nós, nos unamos em misericórdia uns com os outros, ter paciência uns com os outros. Se eu sei que é difícil para mim, eu tenho que entender que é difícil também, por exemplo. Então, cabe a mim procurar ajudar o Zé Antônio. Oh, Zé, está difícil, tá? Olha, meu irmão, olha, não é só para você, não. Lá em Pedro, assim, ó, os nossos irmãos passam pelas mesmas dificuldades no mundo inteiro. Aonde estiver ouvindo uma palavra semelhante, a dificuldade é a mesma. E se eu sei que é difícil para mim, eu tenho certeza que é difícil também para você, gente. Então, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer é não colocar mais dificuldade ainda e procurar ajudar o Serginho. Serginho, olha, o que eu puder fazer, bom, conte comigo. Amém? Para não pesar, para não dificultar para você, conte comigo. Amém? É o mínimo que a gente pode fazer, é ajudar um irmão. Está difícil, mas conte com a gente. Nós estamos aí juntos, vamos ajudar, vamos, né? Quem puder fazer, se nós não colocarmos, né, tropeço, pedra, já é alguma coisa. Porque difícil, eu tenho certeza, vai ser para todo mundo. Porque cada um tem a medida certinha da sua roupa. Não é verdade? Né, Leônio? Fica junto. São colocados, por exemplo, como líderes. Porque sempre Deus vai colocar alguém para te ajudar. Não deixa você sozinho. Né? Alguém vai estar junto com você. Aí você dá ouvido àquela pessoa que Deus tem colocado junto com você. Amém? Concorda? Você pode olhar que até nos seus sonhos tem sempre uma pessoa que Deus põe ali junto com você. Ele não te deixa só. Agora vamos criar juízo. Não, a igreja precisa criar juízo. Nós temos que criar juízo. Os mais velhos, cuidar dos mais novos, né? Os mais novos ter um mais, escutar mais, dar mais ouvido para os mais velhos, etc. Assim, etc. Amém? Amém.